Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos falar sobre diabetes e para isso nós estamos recebendo a médica endocrinologista Tatiana Durso Panerari Barros. Doutora Tatiana, eu gostaria de saber, para a gente começar a nossa conversa, o que que acontece, na verdade, com o organismo que desenvolve diabetes? Porque todo mundo sabe o que que é o diabetes, tem ideia do que ele pode, do que essa doença pode fazer com a gente, mas o que que acontece lá dentro?
Lá dentro. Bom, na verdade, para começar, para vocês entenderem legal, há dois tipos de diabetes. O tipo 1, que geralmente acontece com a criança, com o adolescente, que há uma destruição maciça, né, e aguda do pâncreas, né, que é o órgão que produz a insulina.
Então é no pâncreas que a gente tem a concentração do problema.
Porque na verdade o que é diabetes? É a falta da insulina ou também no tipo 2, a resistência à insulina. E a insulina é um hormônio que o pâncreas produz. Então automaticamente quando esse pâncreas ele entra em falência, vai ter uma diminuição desse hormônio. E isso é a diabetes, é a falta da insulina.
Então, em qualquer tipo de diabetes, está alterado o pâncreas e tem alguma coisa a ver com insulina.
Sim, a diferença entre os dois tipos é que o tipo 1 há uma destruição aguda, abrupta, então, de uma vez só acaba toda a insulina do pâncreas. Então, a criança ou adolescente depende da insulina sintética mesmo, que é aquela que é aplicada na barriga, né? E esse é o tipo 1. O tipo 2, que é aquela diabetes que vem... Mas quando a pessoa já tem uma certa idade, né, que há uma tendência genética mais forte, esse tipo de diabetes é uma falência mais gradual. É uma falência que ela vai indo aos poucos, né? Depende muito também como a pessoa leva a doença. Então, são anos, às vezes as pessoas começam tomando comprimidos, né? E vai indo, até de repente tem casos... Uma parte considerável acaba na insulina também. Mas isso no decorrer de 5, 10, 15 anos, né? Não é uma coisa abrupta.
Certo. Então, a mais comum é a tipo 2, né?
É a tipo 2.
Essa é a que...
É, porque hoje a tipo 2, apesar dela ter uma tendência genética mais forte do que a tipo 1, a tipo 2, ela tá vindo muito hoje em dia por causa do estilo de vida das pessoas. Eu até falo isso com meus pacientes no meu consultório, que... Por mais que tenha genética, a incidência, essa epidemia de diabéticos hoje em dia tem mais a ver com sedentarismo, que é a falta de exercício, o sobrepeso ou a obesidade, né? O tipo de alimentos que as pessoas ingerem, porque hoje em dia é difícil, assim, com a correria do dia a dia e tal, a gente acaba, às vezes, muito no fast food, aquelas comidas mais fáceis de abrir o pacote e comer. Isso tem muito açúcar, muita gordura, são alimentos que, a longo prazo, com certeza vai acabar deixando as pessoas doentes.
É. Eu lembro que quando a gente falava de diabetes, pelo menos até, sei lá, 20 anos atrás, estava muito ligado mesmo a essa questão da genética. Então, às vezes tinha uma mãe, uma avó, um pai que era diabético, então a pessoa desenvolvia diabetes também. E hoje você está falando para a gente que tem a ver com estilo de vida. Então, é como se a pessoa, pelo estilo de vida, ela meio que procurasse a doença.
Exatamente, tá? Porque eu falo muito isso. Às vezes vem paciente com 30, 40 anos que tem uma tendência genética. Tem um pai ou uma avó que teve diabetes, mas geralmente aparecia mais tarde, 60, 70 anos, né? Hoje em dia, não. 30, 40 anos já está lá uma glicemia de jejum de 110, de 105. Né? E se a pessoa, e o desenvolver desse diabetes vai muito como a pessoa cuida. Quando a glicemia de jejum está ali já na trave, batendo na trave, se a pessoa já corre atrás, já emagrece, começa a fazer exercício, começa a se alimentar melhor, ela já tem uma chance maior de reverter isso e deixar aquela doença por um bom tempo bloqueada.
Então dá até para comer o açucarzinho lá, desde que a pessoa se cuide.
Eu não recomendaria o açúcar,
por
né?
Por quê?
Porque o açúcar, a insulina, ela principalmente é uma... É como, para vocês entenderem, ela é um hormônio que é como se ele fosse uma chavinha na célula. Ele é a chavinha que abre a célula e faz com que o açúcar entre dentro da célula, né? Então o açúcar depende muito... da insulina para ser colocado dentro da célula. Então, por isso que açúcar por si só não é bacana. Mas as pessoas também acham, quando elas ficam diabéticas, que elas não vão poder comer nada, que vai ser só comida de ET, umas coisas muito fora. E não é assim. O diabético, ele pode comer um pão, é muito da quantidade do pão, do tipo do pão, da preferência para pão integral, né? Porque há o índice glicêmico. Às vezes, a pessoa ela pode se alimentar, comer um pouco de arroz e feijão. Então, às vezes, não é além da quantidade do alimento, é o tipo de alimento. Às vezes, você come uma bolachinha, ela vai levantar muito mais o açúcar no seu sangue do que um pão integral. E que você vai ficar bem mais satisfeito, mais bem nutrido em todas, de todas as formas.
Mas cai o danado do pudim, cai o danado.
É. Isso. Mas, cai então, tudo. Então, cai. Só que aí que eu falo, quando uma pessoa ela muda realmente o estilo de vida, ela, o beabá dela, a rotina dela, fazendo exercício, se alimentando direitinho, quando ela está numa festa ou quando tem uma sobremesa especial, ela pode se dar o luxo de comer um pedacinho e tal, desde que o dia a dia dela esteja bacana. O ruim é se todo dia ela quer comer isso, quer comer aquilo, quer comer em excesso, né? Por isso que a comida é bacana. Comida que eu falo, o arroz e feijão do brasileiro ainda é bacana, né? É bacana, na verdade. Por isso que o brasileiro
é uma combinação...
É sim, porque são grãos, né? Então, assim, e quando você come arroz, feijão, a carne, a salada, você fica... É uma caloria que é uma caloria que tem nutrientes. Então, não é uma caloria vazia. Você come aquilo e fica satisfeito. Né? Se você almoça bem, claro, com moderação, mas almoça bem, uma comidinha ali, saladinha, a carne, um pouquinho de arroz e feijão, você fica bem a tarde inteira, você não fica querendo, né, toda hora ficar comendo e tal. Isso acontece muito à noite, eu vejo com os pacientes hoje em dia. O pessoal trabalha o dia inteiro, chega à noite, eles querem sentar no sofá, sentar, assistir televisão e ficar comendo, assim, as porcariadas que a gente fala. Né? Então, o que acontece? Come, 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 parece que nunca está satisfeito. Por quê? Porque são calorias vazias. Né? Parece que nunca... Não tem nutriente ali. Por isso que é bacana jantar pouquinho, jantar bacana, com um prato diversificado. Mas isso ajuda muito. Isso é um dos fatores que está fazendo o pessoal ficar muito diabético. Hoje em dia são os refrigerantes. Porque o pessoal já faz aquele negócio melado mesmo, parece que o pessoal fica doente. Porque é tudo com muito açúcar, sabe? Aquele melaço mesmo. Ficar comendo muito à noite, entendeu? Isso não é bacana.
Isso tudo ajuda a desenvolver, como você disse, o diabetes.
O diabetes.
E aí tudo a pessoa, quando chega lá com 30, 40 anos, como você
começa
mesmo comentou...
Começa já ter uma glicemia ali...
Alterada. E aí,
se não cuidar, vai indo. Porque esse é o grande desafio do paciente diabético, né? Não é igual, às vezes, outra doença, que a pessoa só tem que ter o cuidado de pegar o comprimido, tomar naquele horário e tudo ok. O diabetes, o comprimido, ele ajuda com certeza. Mas se a pessoa não fizer a base do negócio, que seria uma alimentação adequada, exercício físico... O comprimido ele não segura, ele segura por um pouco tempo, mas você vai ter que ir aumentando, depois tem que entrar na insulina. E se a pessoa não realmente se reeducar nesse estilo de vida, nem a insulina vai impedir ela de ir para o hospital, mas não vai impedir as sequelas do diabetes. Né? Porque as sequelas é uma coisa muito importante a gente conversar aqui, Ronaldo, porque as pessoas acham que assim, eu tenho diabetes, tudo bem, a glicemia está lá. Porque muitas das vezes essa tipo 2, ela não é muito sintomática.
Eu acho que talvez o grande desafio no caso do diabetes é exatamente o fato dela ser silenciosa. Né? A pessoa não percebe que está com diabetes,
com a doença. Quando ela vê o negócio já tá, o buraco já tá fundo. A questão é que o tipo 1, que é aquele diabetes que eu já expliquei, que né, aquela destruição de uma vez só de todo o pâncreas, então aí a criança tem muito sintomas e tal, né? Que seria o que eles falam do polis, né? Poliúria, fica urinando muito, fica com muita sede. Né? Agora, aquela vai consumindo, vai emagrecendo, vai ficando, né? E a pessoa ela come e está emagrecendo. Isso é uma coisa que tem que ser vista no caso da criança, do adolescente. Já o adulto com diabetes, ele às vezes ele descobre quando a glicemia já está 200, 300. Né? Então o negócio já está avançado e não tem muito sintoma. Então esse é o problema, porque se você não cuidar do diabetes, ele vai dando sequelas, que seria o quê? A pessoa vai ficando cega, aos poucos vai lesando a retina, né? E pode acabar. A principal causa de cegueira no Brasil é devido ao diabetes. Tá?
Não cuida a doença, ataca a visão.
Vai atacando a visão, o rim também. Acaba indo para hemodiálise. Isso vai muito de como a pessoa leva a doença, tá? Tem pessoas que levam bonitinho, que morrem sem problemas nenhum. Agora, aquela pessoa que subestima o diabetes, aí a doença vence ela.